is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Opa, está começando mais um Trend Hunter, aquele programa aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, que te economiza horas e horas de pesquisa no Google, porque a gente traz todas as informações sobre as grandes tendências que estão acontecendo no mundo. E tudo isso, claro, direto da fonte, entrevistas com gente foda que vive para fazer a inovação acontecer e, claro, contextualizado para a nossa realidade aqui do Brasil, para fazer a diferença aí na sua vida. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, no formato podcast, em drops de conteúdo ao longo de toda a nossa programação e, claro, nas nossas redes sociais. E eu sou Gustavo Anzio e o tema de hoje é como a inovação impacta no Brasil. O Natal chegou na Ofner e está mais lindo e gostoso do que nunca. A melhor coleção de panetones com sabores irresistíveis e os lançamentos Banoffee e Nozes e Coco já são um sucesso. Além de bolos e cestas para rechear o seu Natal com muito bom gosto. Seja para celebrar, presentear ou mesmo saborear as nossas delícias, vem para Ofner. São 70 anos fazendo o Natal mais gostoso da cidade. Acesse o site www.ofner.com.br e confira. E para a gente explorar esse tema que é super interessante, que a gente vai trazer aqui sobre o nosso Brasil, conversar um pouquinho, eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo aqui nos nossos estúdios em São Paulo, Cristiano. E aí, cara?
Dali, Gustavo, legal estar aqui trocando ideias, falar de inovação, falar de Brasil, falar de transformação, tecnologia, mercado, gestão, o que for, sempre um barato trocar ideias e provocar os nossos brasileiros a inovar mais e mais rápido.
Para quem não conhece, o Cristiano é um empreendedor, sempre empreendedor, né? E tem diversas especializações em tecnologia e negócios pelo MIT, por exemplo, uma das melhores universidades do mundo, University of Texas e muitas outras. Sempre, sempre, sempre empreendendo, sempre com temas relacionados a empreendedorismo. Ele é Head de Inteligência e Inovação da Startse, cara. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, para a gente começar o nosso papo. Como é que a inovação impacta no Brasil?
Não sei, o tempo... Talvez a gente tenha que reconhecer que até ontem, vamos brincar assim, até ontem existia uma velha economia, certo? Nessa velha economia, a velocidade de mudança das coisas, ela tinha uma frequência, ela tinha uma intensidade. E se você olhar, todas as empresas que a gente conhece, elas sempre inovaram. Se não tivesse inovado, elas já tinham acabado. Mas a gente tem que, vamos combinar, a partir de amanhã, começa aí uma nova economia, começa aí um novo cenário, em que a inovação... Aquela inovação de antes, ela não precisava ser disruptiva, ela não precisava ser violenta, assim, ela não precisava ser impactante, né? E ela não precisava ser urgente. Era assim, devagar com andor, cara. Olha bem, olha o dinheiro do acionista, olha a minha marca, olha o que os caras vão fazer falar de mim se não der certo. Então era uma inovação de cautela. Nessa nova economia agora, aconteceu um fenômeno, ou está acontecendo um fenômeno, que até antes era pouco percebido, mas agora é claro que a velocidade da mudança, ela é outra. E para nós tem um fundamento claro que explica isso, né? Se tu olhar assim, ó, a evolução tecnológica, ela é tamanha e tão intensa que todo mundo vê tecnologia toda hora, melhor, mais barato. Só que ela criou uma coisa que pouca gente viu. O conhecimento se tornou uma coisa abundante. Então, o conhecimento espalhou no mundo, certo? Estamos aqui distribuindo conhecimento para quem quiser aprender. Quando isso aconteceu, o que aconteceu no mercado? Os consumidores têm mais informação, o cara saca mais, ele procura mais, ele investiga mais. Antes eu tinha 3 opções, agora eu tenho 30 opções. Antes eu tinha meia dúzia de bancos, hoje eu nem sei quantos bancos eu tenho, certo? E isso também começou a mudar o comportamento de consumo e isso também permitiu a criação de novos negócios. Uma explosão de novos negócios no mercado, a gente chama de novos modelos de negócio, novas maneiras de fazer negócio. E houve uma explosão, mudou muito o jeito de competir. Ninguém mais sabe, Gustavo, com quem a gente está concorrendo. Tu não sabe nem com quem está competindo. E por que que aconteceu isso? Porque ficou abundante o experimento. O custo para alguém experimentar fazer um negócio desabou, cara. Ficou muito barato. e muita gente pulou. Então junta a primeira coisa, tecnologia barata e conhecimento abundante. Junta a segunda coisa, consumidor disposto a provar coisas novas e uma competição toda alterada. Isso joga energia pro terceiro elemento, que assim, cara, a gente tem que repensar em tocar negócio. Como é que eu me desenvolvo profissionalmente, as coisas que eu vou aprender, o que mesmo que meu negócio fazia, por que fazia, sempre fiz, cuidado, começa a ver pra frente. Então essa nova lógica, ela nos desafia a ver que a inovação de ontem, que era uma inovação de cautela, que era uma inovação de não tomar risco, ela talvez seja muito arriscada. Nessa nova economia, que começa amanhã, então, segunda-feira começa uma nova economia, ela exige da gente um pensar diferente. E se a gente localizar no Brasil, eu acho que isso é muito forte. Independente de todas as mazelas e dramas e sofrimentos que a gente tem com o nosso país, esse monte de não sei quantos palavrões dá pra falar por episódio, mas que a gente sabe que tá aí, talvez a gente tenha que reconhecer que a velocidade com que as coisas estão mudando lá fora, a intensidade das mudanças lá fora, e eu falo isso pré-Covid, pós-Covid, que Covid você quiser, ela nos desafia a pensar assim, ó, o que vai ser da gente como país, como povo, como, entendeu? Como é que nós vamos ter que acelerar o aprendizado, o entendimento de mercado, desenvolvimento de negócio, futuro de profissões, jeito de lidar com pessoas, de lidar com as coisas, aceitar a diversidade, promover a diversidade, porque isso traz soluções mais inovadoras, mais justas. Então, eu acho que se a gente traz para o Brasil, nunca foi tão importante, relevante e talvez eu diria até dramático a gente, nós como povo, abraçarmos a mudança de maneira mais como protagonista e menos passageiro das mudanças. Ou eu sou protagonista e tô lá junto criando um futuro, ou eu vou estar à mercê de um futuro que um outro está criando, né? Então que seja a gente, vamos lá, vamos convocar esse Brasil inteiro a inovar mais.
Que interessante, cara, que bela visão. E tu acha que o brasileiro, ele é inovador? A gente é um povo inovador, cara? A gente tem potencial para ser um povo mais inovador, quem sabe?
Eu acho que todo mundo aqui reconhece que o Brasil é muito criativo. Eu acho que em todos os aspectos nós somos muito criativos. Eu acho que, de maneira geral, o brasileiro ele é safo, né? Ele se vira. Tanto é que em algumas pesquisas de empreendedorismo, o Brasil ranqueia lá em cima. O Brasil parece que uma das grandes... nas listas de grandes... Tem muito, um percentual muito grande do povo é empreendedor. Mas se tu olhar bem, aquela análise fala muito do brasileiro virador, cara. O brasileiro é virador, ele aprendeu a comprar por 5, vender por 10, ele se vira, porque as opções são poucas, talvez, né? As dificuldades são grandes, então a gente já ouviu falar que a necessidade é mãe da inovação, né? Então o brasileiro ele tem esse estilo criativo e empreendedor. Mas se você vê pesquisa sobre inovação, grau de inovação de país, o Brasil está lá embaixo. Então eu me pergunto, então é uma sinuca de bico, né? O Brasil é muito empreendedor e pouco inovador? Será que o brasileiro é um empreendedor que não inova? Será que o brasileiro é um empreendedor que repete? Ele viu um negócio, ele repete aqui, ele copia ali, e ele é criativo, mas pouco inovador? Eu acho que essa é uma boa provocação. Não basta empreender. É preciso empreender num estilo inovador de fazer isso. E isso é parece muito sutil, mas é muito forte. Eu acho que nós temos que nos provocar a criar empreendimentos muito diferentes. E aí eu acho que a gente, o empreendedorismo encontra inovação. Porque existe empreendedorismo, sim, que não necessariamente é inovador. Que dá certo, explora uma oportunidade, é um buraco, me virei, me resolvi, mas ele não necessariamente ele é de grande impacto, ele pega todo mundo. Nós temos que aprender a não inovar só para dentro do Brasil, inovar para o mundo. Né? Quais são as empresas brasileiras recentes que ganharam o mundo? Eu acho que essa é uma boa provocação. Se tu pega as 5 maiores empresas americanas de valor de mercado, é o que a gente chama de FANGA, né? Facebook, Amazon, Microsoft, Google e faltou Apple. Se a gente olha na China, as duas maiores empresas chinesas são Alibaba e Tencent. Olha só, dessas 7 que eu falei, eu acho que 5 delas têm menos de 22 anos de vida. Então, eu acho que nós temos que olhar como brasileiro, ficar feliz, nós precisamos ter orgulho de quem a gente é, do que a gente fez, mas a gente tem que se provocar mais. Nós precisamos empreender inovando e não apenas empreendendo para sobreviver.
Como é que uma pessoa que está ouvindo a gente aí, como é que ela pode... O que ela tem que fazer para dar um passo nessa direção? Porque inovar é uma palavra que está virando jargão. A gente sabe disso, né? Inovar é uma palavra que está virando jargão. É uma palavra mainstream. Como é que eu faço para, no meu dia a dia, enquanto pessoa, eu conseguir inovar?
Gustavo, eu sou um meninão de 52 anos. Desde a adolescência, eu acho que eu persigo esse fenômeno, esse mistério chamado inovação. Posso te confessar que quanto mais estudo e vivo, mais distante parece que eu estou de uma definição. O cara mais genial, mais safo, mais bacana, mais sei lá o quê, ninguém consegue explicar exatamente por que e o que ela acontece. Talvez a gente consiga ver o que prejudica que ela aconteça, certo? Assim, então, a gente vê inovações incríveis acontecendo no mundo inteiro, em todas as épocas, mas existem algumas coisas que parecem favorecer esse ambiente, né? E eu adoro pensar assim, como deve ter sido lindo viver em Paris, cara, na época do iluminismo. Já imaginou aqueles cafés, aqueles caras malucos trocando ideias, uns caras diferentes, o outro foi pra Índia, o outro foi pra África e ficando debatendo. Cara, imagina quanto surgiu, quantas ideias, sei lá. Então aquilo lá marcou talvez um tempo que criou tantas coisas no mundo. Se eu pegar um pouco antes até, pra quem gosta de história, eu acho que história é chata, olha como a história pode ser legal. Vamos pegar Florença. Na época da Renascença, o Renascimento, aquele... É Leonardo da Vinci, é...
Até o nome é legal, né? Renascimento.
Renascimento, é show, né? É, mas você pega todos esses gênios de, sei lá, quantos caras geniais viveram na mesma época, no mesmo ambiente, quanta coisa que se criou, né? Talvez nesse momento a gente possa reconhecer que nesses tempos, talvez, o lugar seja o Vale do Silício. O Vale do Silício é a nossa Paris do Iluminismo, nossa Florença da Renascença. Talvez o Vale do Silício seja o lugar dessa nova economia. Sem fazer apologia barata, que eles são bacanas, melhores, nada disso. Tem todos os seus problemas, suas doenças sociais e suas dificuldades. Mas o que aquele povo criou lá nessa última década em especial, impactou o mundo inteiro. Todos nós fomos impactados por ideias e eventos e acontecimentos e experimentos e negócios e tecnologias e jeito de fazer as coisas que aquele povo criou lá. Então talvez lá venha uma pista. Como fazer? Como me tornar mais inovador? A nossa região, assim, né? Eu tive a sorte de, aos 19 anos, conhecer o Vale do Silício. Então, são mais de 30 anos que aquilo tem um certo impacto. E, obviamente, eu tenho vieses e tenho opiniões que são muito influenciadas por lá. Mas eu, há 5 anos, eu resolvi tirar um período de estudo num lugar diferente. Por isso que eu fui morar no Texas. Porque eu fui morar na cidade de Austin. Austin é o nome da cidade, é a capital do estado do Texas. Que é um estado relevante nos Estados Unidos. E eu fui lá porque eu lia muito que Austin era um lugar que estava tentando entender aquele Vale do Silício e trazer para sua região. Certo? Trazer para sua região. Então, assim, cara, lá vai ser um... Eu conheço muito o Vale do Silício. Eu vou passar uma temporada lá para entender como é que aqueles caras estão. O que eu tenho aprendido é que não dá para você copiar esses lugares. Você pode se inspirar nesses lugares. Então, quando você entende lá e você traz para sua região... E agora vamos falar para nós brasileiros do Brasil inteiro aqui. Pensa na sua região. Pensa em como ela vai continuar sendo competitiva nos próximos anos. Quais são as competências, que coisas tem que desenvolver, como é que vão fazer a troca, como é que vai deixar surgir negócios novos, negócios diferentes, negócios que ganham o mundo. Quais são os ingredientes que talvez você possa motivar, favorecer numa região, antes de chegar num papo de indivíduo, da região sobre isso. E talvez, eu sei que você curte também, existe aquela fórmula mágica, que é entre aspas aqui, de 3 ingredientes. A gente tem que trazer para as nossas regiões... para as nossas cidades, a gente tem que fomentar muito know-how, que nada mais é que conhecimento. A gente tem que fomentar muito conhecimento, cara. E vou dizer uma coisa, nunca foi tão acessível. Quer saber qualquer coisa, meu? Quer saber inteligência artificial no direito? Quer saber blockchain no varejo? Quer saber realidade aumentada na educação? Vai no YouTube, meu. Mete lá 3, 4,
10 5, minutos
10 palavras-chave, 10 minutos, tu já sacou. Então, a primeira coisa é conhecimento. Nós temos que distribuir, fomentar, criar curiosidade em todo mundo. Todo mundo pode aprender. Segundo ingrediente depois de conhecimento, capital. Nós temos que ter recurso financeiro que entende que é necessário financiar experimentos, é necessário financiar ideias. Se o investidor, dono do capital, só joga nas certas, pensa assim, se eu te trouxer um projeto e disser assim, tenho certeza que vai dar certo, é porque esse projeto é pouco inovador. Quanto mais inovador for, mais incerteza tem que carregar. Não, mas vai dar certo. Não, isso é vontade que dê certo. Agora, quanto mais incerteza, quanto mais chance que ele tem de não dar, mais inovador significa. Significa que nunca ninguém fez essa loucura antes. Então o capital, ele tem que ter um viés dele, uma parcela dele, que é para financiar a descoberta do novo. Tá bom? E o terceiro ingrediente, talvez, além então do know-how, do conhecimento, do capital disponível para financiar isso, é certamente a rebeldia. Essa inquietude, essa inquietação que é humana, alguns nascem com ela, mas eu acho que todos nós temos ela, e alguns de nós vão abafando ela ao longo da vida, que é essa vontade assim, cara, não tá bom, meu. Não tá certo. Tem que fazer algo muito diferente, cara. Só que o olho da gente se acostuma, então a gente se acostuma com aquela coisa e a gente não vê diferente. Então isso precisa de provocações para que essa rebeldia, então, ela exploda aqui dentro de cada um e seja aceita pelos outros, né? Tem um grande pensador no Vale do Silício, chamado um senhorzinho que eu sou muito fã, já tive muita chance de interagir com ele, chamado Steve Blank. E ele diz, como é que se chama no Vale do Silício uma pessoa que já deu errado 3-4 vezes? Ele diz, se chama experiente. Então a noção de eu fiz, não deu certo, o que para uns é chancela de fracasso, para outros é uma admiração pela descoberta. Então eu vou arriscar dizer o que é inovação. Inovação é aprender o que os outros ainda não aprenderam. Inovação é eu fazer uma app, botar um botãozinho redondo e o cara clica, meu. E eu botar o botão quadrado e o cara não clica. Eu aprendi. Inovação, eu descobri que se eu te oferecer assim, tu compra, oferecer assim, tu não compra. Inovação é saber que se eu misturar isso com aquilo, dá uma coisa, uma cor legal, isso com aquele outro, dá uma cor feia. Então, inovação é a ciência da experimentação. Inovação é o que alguns chamam de método científico. E talvez trazido de volta aos negócios e ao pensamento que todos nós aqui podemos ter, essa é a ciência da descoberta. Inovar e descobrir o que os outros não descobriram ainda. E só tem um jeito de fazer, é fazendo, é sem conversar e fazer. É meter a mão na massa para descobrir. Só que para fazer isso, eu me exponho, eu corro o risco, e aí eu tenho medo de errar, e aí eu não faço.
Cara, genial. Isso foi uma aula, né, gente? Isso foi uma aula aqui. E entrando nesse ponto específico, cara, dos três pilares que você abordou, o investidor brasileiro, ele está preparado para oferecer esse capital de super risco? Nem diria que é super risco, mas esse capital que pode financiar uma possível empreitada inovadora, de fato?
Vamos começar dizendo não. Não de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Por mais que o tema típico de startup começa a ganhar o Brasil e todo mundo já ouviu, sabe, entende mais ou menos, junto ao startup sempre teve associado uma coisa chamada capital de risco. Em inglês bonitão a gente chama de venture capital, que é o dinheiro que arrisca isso. O investidor tradicional, o Brasil até pouco tempo atrás, se eu deixasse o dinheiro no banco lá, Selic de 14%, era maravilha, cara. O dinheiro, ele se multiplicava como num passe de mágica. Era só guardar lá no banco que ele vinha. Era uma
sem
magia.
Sem risco
mesmo. Sem risco. Era uma magia da transformação da riqueza. Quando a realidade bate à porta, o que a gente descobre? Esse capital, ele tem que aprender a financiar novos experimentos, descobertas, né? Ele tem que ter o risco para que ele consiga avançar de alguma forma. Então eu diria que o investidor tradicional, é assim, no Brasil, é mais ou menos te oferecer assim, Gustavo, compra esse apartamento aqui por 100, que quando ele estiver pronto vai vender por 200, tu entende isso? Você entende claramente isso. Ah, eu vou comprar 3 apartamentos por 100 nesse prédio novo e vou vender por 200 cada um. Então, fechou. É difícil eu te dizer assim, ó, tá vendo esses 3 apartamentos aqui? Compra os 3. 2 deles, cara, vão derreter. Nunca vão ficar prontos. Mas um não vai valer 200, vai valer 100 mil. Então, a noção de que uma coisa... Não é assim, bota um e tira 2, né? Pensa que eu boto vários uns... Vários desses uns vão sumir e um ou dois ou três desses uns podem valer milhares. Então essa noção de capital, investimento de risco, que é um financiamento de experimentos, né? Eu não fico triste quando um experimento não dá certo. Eu fico feliz porque eu aprendi. Se eu gastei o tempo suficiente e grana pouca, eu não posso lamentar. Eu tô aprendendo. Então eu acho que de maneira geral... Nós não temos uma cultura de investimento em inovação. Nem nas pessoas, nem nas empresas.
Cara, genial. E me diz uma situação. E se a gente pegar esses exemplos que você trouxe aí e tentar traduzir isso para o brasileiro comum. Aquele brasileiro que não está ligado, por exemplo, em empresas de tecnologia, que não está ligado numa startup ou que não está ligado nesse ecossistema de inovação. O brasileiro comum. O dono da padaria, o empreendedor que está tentando dar um upgrade na carreira dele. O que, que esse cara consegue entender sobre inovação? O que, que esse cara pode tirar desse papo de inovação para a vida dele?
Olha como essa ciência, que eu chamo assim, do Vale do Silício, que para nós startup não é uma empresinha bacana, colorida, legalzice. Para nós é ciência de empreendedorismo, sabe? É ciência de gestão moderna, assim, tá? Olha como ela é acessível a todo mundo. Muitas pessoas chegam pra gente assim, cara, me ajuda aqui, eu tô querendo fazer uma app. Hoje, o cara tá querendo fazer um negócio, eu tô fazendo uma app, tá? Daí ele diz assim, o que que eu faço? Eu quero contratar 5 desenvolvedores, contratar um time, alugar uma sala comercial, abrir um CNPJ. O cara pensa assim, né? Eu falei, calma, meu. Nada disso. Só nesse papo o cara já gastou uma grana, louco. Não, começa o seguinte, cara, tu quer criar a app pra quê? Não, é pra aquela pessoa, porque o cara tem isso. Então começa focando nessa pessoa. Seja essa pessoa. Faça uma das coisas que é uma das coisas mais terríveis que tem, chamada empatia. Empatia significa colocar no lugar do outro. E ela é muito forte, porque a gente precisa desapegar das verdades da gente. Então tu tenta ser o cara mesmo. Tu tem que ser o cliente. Não tem que olhar pro cliente, nem escutar o cliente. Tu tem que tentar ser o cliente. Quando você se colocar na posição dele, tem várias coisas que você pode fazer para validar se esse negócio deveria ser um negócio antes de contratar gente, desenvolver app, nada, cara. Tu pode fazer várias coisas, conversas. Pega. Por que no Vale do Silício dizem que um desenvolvedor adora de chegar num café e ficar programando no café? Porque as mesas são conjuntas, senta um cara do lado, aí ele vira o laptop, o notebook dele pro outro cara e diz assim, olha aqui, eu tô fazendo esse sistema aqui, o que você acha? Aí o cara olha assim, estranho, diz assim, pô, pra que aquele botão ali no canto? Daí ele diz assim, pô cara, muito obrigado pelo teu feedback. Pra que esse diabo desse botão no canto se o cliente não entendeu, cara? Então tira esse botão. Ou seja, a minha provocação para todos aqui é, antes, se você quer fazer uma coisa nova, você quer inovar, começa agora. Começa agora, não tem nada que te impeça de começar nesse momento. Ah, eu não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro, cara. Até é bom não ter dinheiro. Eu vivo com startup, tá? Duas coisas matam startup. Primeira, quando acaba o dinheiro. Segunda, quando tem dinheiro demais. Então, quando você não tem, você tem que explorar essa criatividade. Então, se você tá na... Você tem sei lá, você tem um varejo qualquer no Brasil aqui, uma padaria, uma coisa de serviço, você pode, nesse momento, você tem uma hipótese. Puxa, eu acho que meu cliente ia comprar mais assim do que assado. Vai lá e experimenta, cara. Pega um cantinho, bota um jeito assim e bota de um jeito assado e vê, observa. A maioria dos experimentos possíveis que aceleram inovação, eles não precisam nem de investimento, nem de tecnologia. E vamos dizer, tecnologia está cada vez mais barato. Certo? Talvez que sirva aqui a provocação para todos, já que nós estamos provocando essa do brasileiro, talvez venha aí uma segunda grande revolução, enorme, brutal revolução. A primeira eu vou chamar das startups, ok? Custo barato, criar negócios, tudo mais. Mas para mim criar, eu começo a experimentar, pô, o cara lá falou lá que dava para experimentar sem dinheiro, começo a experimentar. Chega uma hora que tu pensa, pô, eu podia criar um sitezinho aqui agora para ver se as pessoas clicam, né? Fazer isso, eu podia criar uma plataforma, um marketplace, qualquer coisa aí que você fale desse novo mundo. Vem aí talvez uma grande nova revolução, o apelido dela se chama No Code, que é de não codar, que dá um viés de não programar. A maioria de nós aqui que estão escutando não sabe programar, ok? Não sabemos programar.
E muito provavelmente não vai aprender a programar.
E talvez não dê mais tempo, porque quando eu aprender os caras já inventaram mais coisas e também não sei o quê. Então o que está acontecendo? Um monte de gente sabe programar muito bem, está criando ferramentas para mim que não sei programar. Isso se chama no code. Não codar, não programar. São ferramentas semi-prontas que eu consigo criar um site legal na internet com 3 cliques. Eu consigo criar um teste do marketplace com 10 cliques. Eu consigo simular uma app para ver se o cliente entraria ali e fazia uma reserva para eu mandar pão na casa dele todo dia às 8 da manhã. Eu podia fazer isso com meia dúzia de cliques. Vem aí uma geração de tecnologia para pessoas que não são de tecnologia fazerem uso de tecnologia. Assim como foi uma planilha, um fazedor de slides ou o que você quiser. Então a provocação sua no início é o seguinte, o que uma pessoa normal pode fazer? Abraça isso, meu. Descobre que não é dinheiro. É jeito. E isso é experimento. E experimento é... Não tô fazendo porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tô fazendo porque eu tenho certeza que eu vou aprender. E eu vou descobrir. Não o que eu quero que funcione, mas o que de fato funciona. Nesse mundo de tecnologia, se você se acha muito distante, te prepara e fica mais perto. E começa a procurar aí no-code alguma coisa no teu Google. Porque talvez você descubra um monte de ferramentas. Ô, Gustavo, há 20 anos atrás, o cara falava mandar e-mail era papo de nerd, mano. Meia dúzia de pessoas sabia o que era mandar um e-mail, navegar, não era um papo bem...
Sim, né? Com certeza.
Pô, não é mais, o cara não explica hoje o que é mandar um e-mail, todo mundo manda um e-mail. Então, eu acho que vem aí uma geração de coisas que todos nós, independente da idade, do que é, do que já aprendeu, cara, vai ser acessível pra todo mundo. Vem aí uma geração de coisas, caramba, muito bacana de tecnologia, que vão permitir que pessoas normais, que nem nós, possamos usar dessas tecnologias para criar negócios, cara. Porque o negócio não é a tecnologia. O negócio é o que eu consigo fazer com essa tecnologia para impactar a vida dos outros, resolver o problema dos outros, deixar os outros mais felizes, empreender, criar valor para os outros. Se tu fizer direito, esse valor volta para ti como um prêmio. Mas empreender é criar valor para os outros, não para você. Porque quando você empreende olhando para você, você já nasce limitado. E quando você empreende olhando que é criar valor para os outros, caramba, meu, o mundo não tem fim, né? E tecnologia, cara, tecnologia é ferramenta e todos nós temos que entender mais tecnologia, sim. Todos nós temos que entender tecnologia, sim. Quando acabar isso aqui, vai lá e procura uma tecnologia que você ouviu falar, não conhece, vai no Google e aprende, meu.
Cara, impressionante, impressionante. O Cru é foda, gente, o Cru é foda. Como que o Brasil, ou por que o Brasil não consegue olhar para fora? A gente é um grande país aqui, isso sempre pegou na minha cabeça, isso sempre trouxe uma dúvida para mim. A gente é um grande país, consegue testar praticamente tudo aqui dentro, só que eu não vejo soluções indo para fora. Por que a gente não consegue olhar além das fronteiras do Brasil?
Legal, talvez aqui pro pessoal que faz empatia comigo, para vocês aí tentar sacar por que eu falo as besteiras que eu falo aqui e penso do jeito meio maluco às vezes que eu acho que eu penso. A Startse é tipo uma escola de novos negócios, desses negócios mais inovadores. Além da operação no Brasil, ela tem lá a nossa escola de negócios lá no Vale do Silício, que por acaso foi o primeiro endereço do Google, eu sempre falo isso para ver se dá um pouco de sorte. Nós também temos uma operação em Xangai, na China, e a gente navega nesses, a gente chama de polos de inovação mundo afora, um deles muito destacado é Israel. De lá que veio uma frase uma vez de um investidor que me deixou meio desconfortável sobre esse papo do Brasil. Ele disse assim: o problema de vocês brasileiros é que vocês têm um mercado muito grande. E o Brasil para vocês é como se bastasse. Olha nós aqui, Israel. Israel é um país pequeno, não tem um mercado tão grande, em atritos históricos com os seus vizinhos. Então toda a lógica de criação de negócio lá, ela tem uma pegada global. Abre aspas, Israel tem muito conhecimento, tem dinheiro para investir em projetos novos, experimentos, startups, e tem rebeldia na cultura, ok? A rebeldia da cultura. Então, quando ele provocou isso, ele disse assim, esse é o problema do Brasil, o mercado é muito grande, então vocês pensam soluções Brasil. Vocês não pensam soluções globais. Nós aqui é o contrário, nós só começamos pensando numa solução global. Quando você pensa em solução global, você, cara, eu tenho um negócio, uma loja no bairro, meu, que papo esse de global? Não, cara, é quando você pensa global, você começa a sacar as coisas diferentes. Você começa a sacar como é que o chinês tá fazendo varejo. Como é que o cara na Europa tá fazendo isso? Como é que o outro tá fazendo isso? Então quando você pensa negócio e pensa de maneira global, você rompe limites naturais que você se impôs. Você começa a pensar, dizendo, mas eu podia atender 24 horas por dia, cara. Eu podia ter um chatbot atendendo 24 horas por dia. Eu podia pensar diferente, eu podia fazer multi-idiomas, eu podia... Mesmo que você não faça algo global, o pensamento de sonhar grande, de sonhar rebelde, sonhar ousado, ele destranca limites que a gente vai criando e se impondo pra gente naturalmente. Então, essa provocação que veio de Israel, eu acho que ela serve pra todo, qualquer empresário, qualquer profissional que nos escuta agora. Pensa grande, pensa longe, pensa global, que você pode transformar o seu local numa coisa muito melhor do que está hoje.
E uma outra coisa que eu gostaria que tu falasse em bullet points agora, tá? Como é que a gente transforma o Brasil numa nação mais empreendedora e mais inovadora? Em bullet points.
Em bullet points, assim, nós temos um país que tem... Alguns gozam que brasileiro empreender é uma das piores, talvez uma das profissões mais difíceis do mundo, empreender, né? ela é solitária, ela é ousada, ela é difícil mesmo, né? Empreender no Brasil, então, é recorde mundial para dar certo, porque a natureza de tudo é mais difícil, é mais burocrático, é mais lento, falta dinheiro, falta acesso, falta... Existe até preconceito sobre isso. Mas olha só, histórias que a gente fazer. Primeiro, é óbvio que a gente tem que ser mais fácil e a gente ter uma visão mais positiva quanto a empreendedorismo. Eu sou admirado, assim, ó, me impressiona demais um país eco chamado Estônia. É país eco pelo tamanho, tá? 1,3 milhão de habitantes.
Mas só isso?
Só isso. Mas ele é gigante pelo que faz. Talvez é a nação mais digital do mundo. Tem um colega meu que abriu uma empresa, um brasileiro, ele abriu uma empresa na Estônia por $200, levou 18 minutos. Então é um brasileiro que acabou de abrir um negócio digital que está incorporado, ela foi aberto na Europa, né, na União Europeia. Ele é um e-cidadão estoniano. Ele não é um cidadão estoniano, ele é um e-cidadão. Um e-cidadão não é um cidadão completo, não pode votar, não pode... Mas ele tem vários direitos, inclusive de empreender sem nunca ter ido para a Estônia. Então, quando eu olho o nosso Brasil, eu fico assim, como é que nós criamos uma mecânica mais veloz para que os brasileiros, para que a gente democratize inovação, que a gente democratize empreendedorismo, que a gente permita que vários brasileiros se experimentem de coisa diferente. Não interessa se a grande maioria não vingar e não der certo. Se um ou outro de nós der certo, puxa os outros para cima. Então nós tínhamos que criar uma mecânica de país muito ampla. Eu acho lindo o Brasil ter 25% do PIB, talvez atrelado ao agronegócio, certo? Ou talvez aí em, sei lá, minério e tudo mais. Mas nós temos que cuidar muito com essa cabeça extrativista, né? Assim, é lindo o agro no Brasil, mas Deus nos deu terra, água, sol, e é uma vantagem incrível, e nós temos que explorar, e nós somos um celeiro do mundo, de alimentos para o mundo, mas o que mais? Então eu acho que é nessas restrições que nós temos que criar novos negócios. O Brasil como um todo, como nação, mas assim, o Brasil não são os políticos, o Brasil somos nós, né, cara? Então não vamos ficar terceirizando culpas. Se esse país não tá bom, a culpa é nossa, não é de outro, a culpa é nossa. Então vamos desviar a conversa também. Vamos assumir a nossa culpa. Então, assumindo a nossa culpa, é como é que a gente favorece um país de maneira ampla que fique mais fácil empreender, fique mais fácil aprender, fique mais fácil inovar. Se a gente criar isso, eu acho que naturalmente o Brasil vai pulsar diferente. Mas nós ainda temos muitas restrições técnicas para se empreender, né? É burocrático, é lento, é complexo, é marginalizado, a informação é pouco distribuída, o conhecimento é para poucos. Vem mudando, mas eu acho assim, em bullet points, eu acho que a gente começa por educação, cara. Eu acho que a gente começa por educação, entendeu? Sabe que às vezes eu vejo muito papo de tecnologia, pô, olha aqui, o cara usou a rede social, fez isso, o outro fez aquilo, essa tecnologia vai fazer mal... Gustavo, bem de boa, eu tô menos preocupado hoje com malandro, entendeu? Eu tô menos preocupado com malandro, que faz mal pros outros, eu tô muito mais preocupado com a ignorância. Porque o malandro se cria na ignorância dos outros, entendeu? Então o nosso problema, eu acho que é educação sim, em todos os níveis, em todos os níveis. Todos nós aqui, independente da idade, o que faz, o que... Nós temos que abraçar esse novo pensamento de aprendizado vida inteira. O nome chique também em inglês é lifelong learning. É aprender durante toda a vida. A gente sempre teve que aprender toda a vida. Nossos avós, nossos bisavós, eles passaram a vida aprendendo. Mas não na intensidade, na frequência, na amplitude que nós, adultos, hoje estamos sendo desafiados a aprender. Não faz sentido, eu estudei lá não sei aonde há 20 anos atrás, eu sou formado há 30 anos atrás. Cara, 30 anos atrás...
O mundo era outro.
O mundo era outro, cara. O mundo era outro. Nós estamos falando 10, 12 anos de iPhone, nós estamos falando... Se tu olhar, assim, o nome técnico disso a gente chama de meia-vida. A meia-vida do conhecimento. Meia-vida é o tempo que leva para uma coisa ficar metade do que era, tá? Então, a pergunta é assim, cara... Quanto tempo vai levar para o que você sabe valer a metade? Entendeu? Isso se chama meia-vida do conhecimento. É como se o conhecimento ele fosse perdendo valor, né? Porque vão inventando tanta coisa, criando todo jeito diferente, então essa é a meia-vida. O que está acontecendo? A meia-vida está encurtando para todos nós. Então, assim, ô malandro, o que tu sabe? Não sei, mas cada vez vai ser mais curto o tempo que aquilo tem valor. E isso significa que eu preciso renovar. Eu preciso aumentar o repertório. eu preciso ler mais, eu preciso ver mais, eu preciso entender mais, eu preciso conversar com mais gente diferente, eu tenho que sair da minha roda óbvia, eu tenho que pensar que o meu negócio não é o que eu faço, mas é porque eu faço, eu tenho que ser um grande questionador. Isso é o terceiro elemento, é a rebeldia. A rebeldia tem que brotar de dentro. E cara, de boa, o calor tem que queimar por dentro. Se não queimar por dentro, não tem nada que alguém possa fazer para você mudar. Entendeu? Isso é a diferença de educação e aprendizagem, né? Educação é o que as pessoas fazem para você te ajudar a aprender. Aprendizagem, cara, é o que você faz para aprender. Então é impossível você aprender uma coisa que você não quer aprender. E é impossível alguém tentar me educar uma coisa que eu também não tô afim de aprender. Então o fogo tem que queimar por dentro. Em bullet points, talvez o primeiro seja educação, o segundo educação e o terceiro educação.
Olha só, gente, agora a gente chegou numa parte extremamente importante do nosso programa, que é o Trend Hunter, né? E agora eu vou te pedir três tendências que você está enxergando para inovação aí na frente. Para a galera ficar ligada, a galera que está em casa, fica ligada rapidamente. Quais são as três tendências que Cristiano Cruel está prevendo para um futuro próximo?
Ah, eu tenho essa função de ficar muito monitorando traços, inteligências, tendências, movimentos para alimentar dentro de todo o nosso ciclo aí da Starts, clientes, empresários, empreendedores, profissionais, tudo que é área de negócio. Existe, e eu gosto de dividir assim, vamos dividir em tecnologia, mercado e gestão, ok? Então vamos lá. Vamos pegar um movimento de tecnologia, assim. Tem tanta tecnologia incrível, cara. Mas eu acho que é que tá mais na moda e mais na boca do povo e mais surgindo é uma coisa que tomou o nome popular de inteligência artificial. Pensa que inteligência artificial é uma coisa muito... Como é que a gente simplifica isso? Pense que até ontem a gente programava computadores. Então chegava um cara lá, pegava e fazia um programa no computador, o computador fazia uma coisa que a gente queria. Pensa que agora nós estamos frente a uma nova realidade incrível, que a gente não programa mais o computador, a gente treina o computador. Mas como assim treina o computador? Sim, eu pego um monte de exemplos de, sei lá, do logotipo de uma empresa, e eu uso aquele monte de exemplos e eu treino o computador a reconhecer aquele logotipo. Eu não programo o computador, olha essa curvinha, essa corzinha, eu pego um monte de coisa e coloco lá. Só que eu posso pegar isso pra tudo, cara. Posso pegar pra imagem, posso pegar pra som, posso pegar pra qualquer coisa. Então eu acho que a inteligência artificial, ela tá se tornando cada vez mais popular e vem aí uma onda de nova automação nos negócios. Vai ser possível automatizar voz, automatizar... Sabe, ser humano enxerga as coisas? Eu sei se esse documento tem um carimbo ou não tem um carimbo. Eu sei se esse currículo dessa pessoa vai dar certo ou não vai dar certo na minha empresa. Eu sei se aquele pé de soja merece uma borrifada de um veneno ou não. Eu fico imaginando qualquer coisa que a gente enxerga, que a gente escuta, que a gente vê, olha, conversa, fala, pensa, prediz, que é o termo que a gente usa muito, né? Eu prever. Ah, eu vi assim, ó, os caras compraram muito isso aqui no meu estoque, então eu vou prever que eu vou comprar tanto pro estoque no mês que vem. Tu tá prevendo uma coisa, certo? Pensa que tudo isso, com inteligência artificial, vai poder dar um salto. Então a primeira tendência muito forte é busque entender melhor inteligência artificial como automação das coisas e menos aquele papo futurista que as máquinas vão tomar conta e nós vamos ser escravos das máquinas. Olhe para a inteligência artificial porque ela é uma possibilidade de eu redesenhar processos e maneiras de fazer as coisas num nível que a gente nunca viu antes. Primeiro trend que eu acho sustento. O segundo trend, que é o de mercado, tem tanta transformação em negócios. Talvez um trend rápido é o seguinte: não interessa onde que você está. Se você tem uma padaria, para de olhar as padarias dos vizinhos, certo? Porque possivelmente o tiro da disrupção, o tiro da mudança vem de fora da sua indústria. Então talvez uma dica é, para de olhar o teu setor, porque o teu setor está míope. Então os movimentos, eles estão vindo de fora. Então essa noção de setor, ela é boa para explicar, é boa para fazer lobby, ela é boa para se organizar, para criar associações, mas ela é péssima para mim detectar mudança. Então olhe para os lados. E talvez a tendência mais óbvia que a gente pode falar de mercado é: fique obcecado e fanático pelo cliente. Todo mundo tem uma plaquinha na empresa dizendo assim: o cliente é o rei. Desculpa, malandro, mas agora ele é o rei mesmo. Porque antes ele tinha 3 opções, hoje ele tem 3 mil opções. Qual é a missão da empresa Amazon, americana, enorme? A missão da empresa é ser a empresa mais obcecada pelo cliente do mundo. A missão da empresa não é ser o maior e-commerce, o maior varejo, o maior blá blá blá. A missão dela é ser mais obcecada com o cliente do mundo. Então, talvez o segundo tendência é uma tendência muito óbvia, muito fácil de falar e muito difícil de fazer na prática, que é fazer essa empatia brutal com o cliente. O cliente não está nem aí para o que tu faz, ele não está nem aí para os teus processos. Ele está muito aí para a experiência que tu está causando para ele e para os verdadeiros problemas que tu está resolvendo para ele. Segunda tendência. A terceira tendência, que seria de gestão, como tocar negócios. Cara, a gente viveu e vive muito, e muitos aqui funcionam, porque eles aprenderam a fazer PCC. É uma brincadeirinha, mas todo mundo vai lembrar daí. Planejamento, comando e controle. Se uma coisa não dava certo, o que, que a gente dizia? Viu? Não planejou direito, cara. Não planeja direito, se afundou. Então a gente adora planejar. O que funciona quando eu sei bem o que vai acontecer e não funciona tanto se eu estou inovando, concorda? Porque eu não tenho como planejar se eu nem sei direito o que, que é. E o comando e controle era uma presunção que eu tinha que ter um time e que time é vagabundo, time não trabalha. Time não, então tu tem que comandar e tem que cobrar dos caras e tem que estar lá, sabe aquela coisa? Então tu planejava e mandava, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é isso que a gente aprendeu? Nesse novo mundo de tendência é o seguinte, cara, se tu é dono de um negócio, fica certo, cada vez vai ser mais difícil você ser sozinho, cada vez vai ser mais difícil você planejar, comandar e controlar, e porque fica muito caro. Entendeu? Então você tem que ter um time muito bom, cara. Traga pro seu time gente, traga pra trabalhar com você gente que é muito melhor que você. Se você tem que ficar apadrinhando, controlando, tratando o pessoal da tua empresa como criança, tu vai ter uma empresa de criança. Então eu acho que o grande terceiro trend é reaprende a gerir gente. Faça você ser um ímã de gente muito mais talentosa que você. Tenha orgulho de dizer: eu sou o cara mais bocó, mais idiota, mais burro da minha empresa, meu. E eu tenho um orgulho demais com isso. Tá aí três tendências. Olha inteligência artificial sem preconceito, seja fanático por cliente e aprende a gerir gente de maneira completamente diferente.
Meus amigos, que aula, meus amigos, que aula. Cristiano Cru, eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui no Trend Hunter. Cara, eu tenho certeza que a galera de casa, assim como eu, não viu passar esse tempo que a gente ficou falando aqui. Tem muito insight, eu anotei várias coisas, vocês viram anotando aqui. Muito obrigado pela tua presença, cara.
E eu que agradeço aqui. Depois de falar, eu morro de vergonha das besteiras que eu falei, mas que agora já foi. E eu desejo a todos os brasileiros aí que fique uma provocação, cara. Vamos todo mundo aprender a aprender. Vamos todo mundo aprender a empreender. E vamos todo mundo aprender a inovar. Porque buscando inovar, eu vou ter vontade de aprender mais e vou ter vontade de empreender de maneira diferente.
Incrível, incrível. Muito obrigado.
E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, seja na rádio, na TV, no Spotify ou na Panflix. E se você quiser participar, é só mandar sua pergunta para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou um direct lá no nosso Instagram. Eu sou Gustavo Anzio e a gente se encontra semana que vem no próximo Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Valeu, falou, tchau!